sou a Kelly Cristina, esse é o nosso primeiro Minascast, o podcast do Minas Nerds. Você não conhece nosso site ainda? Então bora entrar lá. É o www.minasnerds.com.br. E hoje a gente vai falar de como gostar de coisas problemáticas. E estamos com Gabriela Franco.
Olá.
Gabriela Colissigno.
Oiê.
E a Débora Harpe.
Oi, gente.
E vamos começar pelo nosso primeiro tema. Gente, por que gostar de coisas problemáticas? Ou melhor, o que são coisas problemáticas?
Bia.
Eu acho que varia muito, né, o que é problemático, né? Às vezes pega mais uma coisa pra uma pessoa ou pra outra, mas basicamente são coisas que, de alguma forma, contrariam nossos valores básicos, né? Então, a gente vai citar vários exemplos de autores aqui, né? Vocês vão entender, mas pra citar uma polêmica recente, por exemplo, Animais Fantásticos e Onde Habitam, que tinha lá a escalada Johnny Depp, que agrediu a esposa, ex-esposa, né? E tava lá num filme que tão popular entre várias meninas, inclusive meninas feministas e tudo mais. É, eu acho que é uma questão muito pessoal, porque a gente não consegue muito controlar o que a gente gosta, né?
É, no caso dos Animais Fantásticos, o negócio pegou feio na internet, deu bastante discussão de todos os lados, de gente defendendo ele, de gente defendendo o filme, de gente falando que ia boicotar o filme. E eu acho que isso se estende para todos os lados, cinema, literatura.
Eu acho que o que foi mais bizarro para mim foi a galera atacando a J.K. Para mim, isso foi o mais bizarro, assim. Como se ela tivesse escalado o Johnny Depp, tipo, chegado lá e falado, eu quero que o Johnny Depp participe do filme. Porque a gente sabe que não é assim que funciona. Tem um estúdio por trás disso. E a J.K. nem... Nossa, ela tem muito pouca autonomia para tudo isso. Então, eu achei muito bizarro a galera atacando a J.K. Rowling no Twitter. Então, para mim, foi bizarro.
Eu acho que aí cai numa discussão que a gente tem que colocar aqui nessa coisa de gostar de coisas polêmicas, que é na hora de você boicotar um filme, uma série de TV por conta disso, porque você tem que lembrar que além de você estar boicotando a pessoa problemática, você está boicotando o trabalho de muita gente.
É, né? Boicota a pessoa certa, né?
Tem toda uma indústria por trás e essa indústria, você boicotando, você não está afetando diretamente o Johnny Depp ou o ator que é problemático, mas sim todo mundo que está por trás, porque ele já assinou contratos a receber o cachê.
A gente tá te pedindo pra Débora falar, mas ela não quer falar, gente. Fala, Débora.
Ela vai falar, a gente tem bastante tempo ainda.
Eventualmente eu falo. É. Não, eu não sei, da J.K. eu fico muito brava com ela, assim, com a vida.
Na vida?
Eu acho que ela só quer ganhar dinheiro agora e eu me sinto...
Polêmicas, temos polêmicas aqui.
Então, gente, mas isso é assunto pra outro post.
Chega de umas polêmicas.
Ela tá apoiando umas fanfic pesada aí também, eu acho.
Olha aí, ó. JK já na pauta.
Já
JK
não é mais a mesma.
Não tá legal,
gente,
não.
Ela dá os direitos e a Warner meio que faz quase o que quer, né? Sempre foi assim, né? Então a gente tem que lembrar disso também. E, gente, por que ela não ia querer ganhar dinheiro, né? Porque ela tem uma mina de ouro nas mãos.
Quem não quer dinheiro?
Ela vai dilapidar até lá.
Nesse caso em especial, eu acho que ela sempre fala em favor de mulheres, não sei o quê, dos negros e diversidade. E ela finalmente teve uma oportunidade de falar alguma coisa e ela não disse nada.
Ah, mas eu não sei, né? Não sei o que ela assinou no contrato.
Sim.
Se ela não ia, tipo, perder o direito de ser roteirista dos próximos filmes ou piorar tudo.
É.
Eu concordo em parte com a Débora, porque eu também esperava que ela desse uma resposta
todo mundo meio
mais
esperava,
contundente. Eu acho que a galera, na hora de xingar ídolos, assim, o fã, ele tem uma relação muito complicada, né? Ele ama, mas ele também odeia. E aí as pessoas vão muito na vibe de xingar. E eu lembro quando a gente tava conversando até sobre ela tava sendo atacada no Twitter, tinha uns tweets bizarríssimos.
Tinha,
assim,
eu fiquei assustadíssima.
Das pessoas perdendo totalmente o tom na hora de falar com ela, falando de coisas que nem tinha a ver.
É aquela velha apropriação do fã, né? O fã se apropria da obra, ele acha que a obra é dele e que a J.K. é tipo amigona ali, que ele sabe pode falar qualquer coisa pra ela.
É, o George Lucas passa muito por isso, né? Ele faz as merdas.
Ah, mas
dele.
ele vale. A gente pode xingar George Lucas.
A George Lucas ferrou a própria série, gente. Acho que a gente pode
xingar. Vale, mas eu já vi um vídeo de um fã de Star Wars com um violãozinho tocando uma música que dizia: George Lucas estuprou a minha infância.
Nossa, gente, não.
Aí eu acho que, assim, limites foram quebrados.
Não, então, esse é o problema do fã, ele não tem limite, né?
Eu acho que fã dá um podcast só pra ele.
É, só de presepar cruzadas de fãs.
Não, fã de Harry Potter dá um podcast inteiro, porque além desse caso da galera tretando com a J.K., já teve gente querendo saber mais que ela de sexualidade de personagem. Então, né? Vamos seguir em frente.
É verdade.
Quando o Chip foi longe demais? Hoje no Globo Repórter.
Esse é um tema excelente, na verdade.
Sim.
Próximo tema, quem sabe. Então, gente, quando você fala... Você tem obras que são clássicas. Por exemplo, o próprio Poderoso Chefão tem alguns pontos que são problemáticos, mas é uma obra clássica. Qual seria o grande problema? Será porque eu vou abandonar essa obra porque ela é problemática, mas ela está dentro do contexto da época que ela foi feita, que ela foi produzida, ou ela se valeu de uma cultura diferente? Uma cultura que seja talvez diferente da nossa e para a gente pareça tão problemático. Acho que isso acontece muito em mangá. O pessoal fala, nossa, mas tal cena é tão complicada, mas peraí, é outra cultura, é uma cultura diferente da nossa. Como funciona isso para vocês?
Eu acho que são duas coisas, né? Você não pode querer analisar um contexto histórico, por exemplo, uma coisa que aconteceu no século XVII, XVI, sei lá, sim, com a ótica de hoje. Isso é errado. Porque os valores são diferentes, a sociedade é outra, mas eu acho que a gente pode já criticar coisas que não são tão clássicas, mas que se propõem a mostrar um jeito e mesmo assim ficam persistindo num erro, sabe?
É, interpretar esse erro é muito, muito problemático nesse caso, né? Uhum. Completando o que a Gabi disse, é a mesma coisa da galera que fica falando da Jane Austen, por exemplo. A Bia, que adora Jane Austen. Uhum. Ah, eu acho as personagens da Jane Austen muito castradas. Oi, gente. Século XVII, XVIII.
Ela está descrevendo, já era o máximo.
Né? Exatamente. Pra aquela época, cara, era mega feminista empoderada. Isso aí. Super. Então, assim, vamos contextualizar, por favor? Obrigada.
Sim, sim. E eu acho que rola uma confusão também de obras que descrevem contextos problemáticos, mas são críticas a ele. O Poderoso Chefão é um exemplo.
É.
O universo do Poderoso Chefão é muito machista. Eu sou muito fã tanto da série de livros quanto dos filmes. E os livros até têm uma pegada feminista, entre muitas aspas, mas assim, tem uma questão feminina interessante que não aparece nos filmes, que uma das personagens ela tem um problema congênito de formação na vagina, que ela não, ela passa a história inteira sofrendo, achando que ela tem uma vida sexual completamente anormal, porque na comunidade italiana lá, de raiz, não se falava nisso, e essa menina nunca teve abertura de chegar
e falar.
E aí, no momento do livro, quando ela se envolve com um médico californiano, que o cara chega pra ela e fala, poxa, mas vocês estão meio italianos, que coisa, hein? Você nunca foi num médico se consultar? Isso aqui eu dou uma cirurgia em 2 pontos com você, eu resolvo. E aí tem isso e no filme não aparece. Mas o livro, ele foi escrito até, por exemplo, crítico do papel das esposas, né?
Então,
da máfia.
As esposas é isso que eu ia falar. As esposas da máfia são muito características, né? De ter aquela coisa de você... Ao mesmo tempo que elas são super submissas por um lado, elas também confrontam os caras de outro
elas
lado.
Elas usam,
né,
o poder da forma que elas podem, né?
E a questão de serem mães também, né? Porque a comunidade italiana coloca a mãe num pedestal, né? Então, você é mãe, então eu vou te ouvir. É mãe dos meus filhos, né?
No Poderoso Chefão, o drama todo rola porque o Sonny não aceita que a Connie, a irmã dele, apanhe do marido. Sim. Ele vai lá dar uma surra no cara, e aí você vê até como que é a relação da própria síndrome de Estocolmo, que é muito louco, né? Porque ela acaba meio que defendendo o marido que bate nela.
Exatamente.
Então, eu acho que é uma obra crítica a isso, né? Embora, não sei, não teria como retratar a máfia daquela época de outra forma, né? Uhum. Eu ainda acho que ela é uma obra até justa com as mulheres, porque ele não coloca as mulheres como chatas. Quem faz essa leitura, pra mim, não entendeu.
Não fiz,
ele coloca que, assim, o fato das esposas reclamarem é porque elas realmente estavam vivendo um problema ali dentro, né?
Exato. Eu vejo como mulheres fortes, né?
Outra obra problemática que todo mundo critica, mas o pessoal não entende muito bem, é Lolita. Lolita.
Nossa.
Não é uma apologia à pedofilia, é justamente o contrário, é você mostrar quanto aquilo
é
horrível.
É nojento.
Lê de novo que leu errado. Eu não gosto de falar que pessoas não gostaram porque não entenderam, porque eu não acho justo, mas nesse caso você leu errado.
Sim,
lê de novo que não entendeu nada. Tem várias discussões disso na internet, de uma campanha pra mostrar como Lolita foi mal interpretado. De mostrar que, na verdade, era uma grande crítica. E que, não, gente, a menina não estava seduzindo o cara, ela não merecia. É só isso.
Eu vi um cara fazendo uma análise num canal do YouTube que eu achei maravilhosa, que ele compara a questão do termo ninfeta, que é o termo que Lolita criou, com as ninfas da mitologia, porque elas eram sempre estupradas. E aí ele coloca
e elas,
isso.
É, e elas inspiravam também. Tinha essa coisa, né? O cara se apaixonava pela Nimue, na verdade, porque ela inspirava o cara, né? Meio que era bonita, toda bonita.
Ela
né?
não tinha culpa. É, de,
não tinha
de
culpa, exatamente.
Ela inspirava e era estuprada em algum momento do processo, exatamente. Né? E isso, ele faz essa análise, eu achei muito interessante.
Faz porque, paralelo, né?
É, que a escolha do termo, até essa escolha desse termo, ninfeta, né? Já
tá afetado pelo machismo também. É, outra coisa que eu achei bem legal é no filme Capitão Fantástico, que é esse com o Viggo Mortensen, que o cara é meio ripão e tem uma família que mora na floresta. E ele, assim, ele é super politizado e ele dá alguns livros clássicos para os filhos lerem e depois ele pede a resenha do livro. Ele fala, o que você achou desse livro? Ah, tô lendo um livro ali. Aí a menina tá lendo Lolita. E ele fala, eu quero que você fale sobre Lolita, o que você achou. E a menina, ela fica assim, eu tenho, como é que se diz? Eu tenho meio opiniões dicotômicas em relação a esse livro. Ao mesmo tempo que o amor dele é, assim, é bonito de se ler sobre, porque realmente é lírico, tem horas que é super lírico, bonito de se ler. Ela fala, eu fico com nojo, porque ele é muito mais velho. Né? E ele tá colocando nela uma expectativa que ela não tem que cumprir, ela não quer. Né? Então, assim, aquilo foi muito legal, porque ela explicou de uma forma tão didática, e foi uma adolescente explicando, que eu achei muito legal. Assistam o Capitão Fantástico.
E o Grande Gatsby?
A gente tava falando disso ontem, né? O Grande Gatsby, ele é um super clássico da literatura. E
que
aí,
a Debra
que eu odeio.
Mas eu gosto. Aí é o conflito.
E eu acho... Primeiro que eu acho um livro super idiota, assim, que é sobre um cara rico que dá festas pra impressionar a menina que ele gostava. E é isso, assim.
É, exatamente.
Ninguém vai tirar nada mais desse livro a não ser isso.
É o Rei do Camarote.
Exatamente.
Era um grande topzera.
Topzera dos anos 20.
Faz a bebida que pisca.
E, além disso, tem um personagem que é super, super antissemita, assim. Muito. É. Que foi uma coisa que eu li e eu fiquei chocada, que eu nunca tinha lido o antissemitismo naquele limite, assim. É, que ele é um agiota, eu acho. Que ele é um agiota narigudo e super...
Estereótipo.
Horrível, assim. É super estereotipado. E isso foi nos anos 20, né? Então foi, tipo, um pouquinho antes da guerra, né? Então, sei lá, e ninguém fala disso.
Diz que já mostrava um rastro em
Na verdade, você levantou um ponto que é fantástico. Uhum. Porque eu já li o Gatsby umas 3 ou 4 vezes. Uhum. E eu nunca tinha me atentado para a questão do judeu. Uhum. Então, passa pro ponto de até que ponto é problemático, mas eu não enxergo porque aquilo não é a minha realidade. Uhum. Talvez se o personagem não fosse um personagem judeu, mas um personagem negro, eu tivesse visto o racismo.
Sim.
Então, até que ponto a gente consegue enxergar na ótica? A gente está vendo aquilo. Aquilo é problemático de fato. Tem que ser problematizado, tem que ser levantado. Ou até que ponto, não, olha, eu estou vendo só pela minha ótica. Como...
Eu acho que nesse caso é igual Monteiro Lobato, né? Que, tipo, ele é um clássico, acho que a gente tem que continuar lendo, mas aí você aponta, olha, ele era super racista.
Então,
eu
acho
que eu já discordo. Eu já discordo completamente. Ninguém deveria ler Monteiro Lobato, porque ele é muito ruim.
Eu acho que é uma questão de contexto. É um contexto de um qualquer caso. Você tem que contextualizar. Se você é que nem Lolita, se você vai dar essa obra pra adolescentes lerem, ou eu acho que foi a leitura pedida no meu primeiro ano de jornalismo, você tem que contextualizar a obra. Contextualizar por que ela foi escrita. Eu acho que muitas edições hoje de livros clássicos estão vindo com essa contextualização histórica do momento que o livro foi escrito, do momento que ele retrata. Porque é o que a gente falou no começo, contexto é importante. Eu acho que o contexto é importante no caso do Monteiro Lobato também. Entendo que você pode esbravejar que não deve ser lido, mas ele é um capítulo importante da literatura brasileira e a gente não pode apagar e fingir que ele não existiu, entendeu?
Sim. Na verdade, o meu grande problema com o Monteiro Lobato é a forma com que ele é apresentado. Ele não é apresentado para um adulto jovem ou para um adolescente já crítico. Ele é montado para criança. Vídeo, a primeira versão da Globo, que fez muito sucesso na época, a segunda versão que hoje passa na cultura... Mesmo olhando com o contexto, não é tanta diferença, são mais ou menos 10 anos entre a primeira, quando passou a primeira vez e o que está passando agora. Ou até menos.
Acho que é mais.
É mais?
Se a versão que passa é a versão que passava quando eu era criança, é mais.
Não, é uma versão remasterizada que eles fizeram.
Então é uma terceira versão, acho.
É que eu não sei, que a gente tem diferença de idade grande, né? Então, deve ter por volta... Tem entre 10 e 15 anos. Eu já vejo tanto problema e aquilo é vendido pra criança de uma forma normal. Olha, tá tudo bem. E não tem contexto. Meu grande problema com o Monteiro Lobato não é só o que ele escreveu. É a maneira com que aquilo é apresentado. Aquilo é apresentado pra criança. Nesse ponto, a gente chega em outro, que também é super problemático, mas... Exato, você tem que contextualizar. É o H.P. Lovecraft. Ele tem uma obra fantástica, mas a obra dele é completamente machista, é completamente racista, antissemita, e mas todos os preconceitos que você tinha dentro dos anos 20.
É porque ele era uma ótima pessoa, né, gente?
Eu acho que só não era homofóbica porque eles não discutiam isso na época, senão ia ser também.
Ia ser,
na verdade, eu acho que o Lovecraft ia ser comentarista de portal.
Com certeza, com certeza.
Não, ele era, né? Ele escrevia uns textão, assim, pras revistas de sci-fi
ele,
da época.
Sim, é, ele era
um
escrevia
fã chato. É, ele já era um proto-comentarista de portal.
Já era assim. A ideia do comentarista.
Mas o Monteiro Lobato é uma coisa até... É perturbador mesmo isso que a Kelly falou, porque eu li, eu cresci lendo Monteiro Lobato, ganhei uns livros muito novas, não se fazia essa discussão crítica que a gente faz no Monteiro Lobato hoje, quando eu era criança, uns 20 anos atrás. E aí eu ganhei os livros e eu li todos durante a infância e adorei. E uns tempos... faz pouco tempo eu fui arrumar minhas coisas e eu peguei os livros pra ler de novo e eu tava dando uma olhada, tipo, nos 12 trabalhos de Hércules. Gente, é um racismo, assim, chocante. O do Lovecraft você ainda tem que ler na sutileza pra você pegar certas coisas. O do Monteiro Lobato é chocante.
Sim, até existe aquela... Existe uma... Na verdade, não sei se isso... Vocês que talvez saibam mais do que eu, mas eu não sei se existe... existe um paralelo com aquele... Qual é aquele, o nome daquele personagem dele, que era o tiozinho que contava história?
O tio Barnabé.
Tio Barnabé, que era com a cabana do pai Tomás.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Que, não. Gente, que era mega racista.
E não era só racista, não. Ó. É elitista também, porque nos 12 trabalhos de Hércules, ele caracteriza o Hércules como um ignorante, apesar dele viver na Grécia, porque ele era um trabalhador do campo.
Nossa.
E aí eles colocam, mas ele era um caipira que vive no meio do mato, ele era um ignorante, um iletrado.
Se você não fosse o da fazenda, o dono da fazenda, você era um incapaz.
Então, o negócio, assim, é muito, muito tóxico. E eu fiquei pensando, como que demorou tanto tempo pra alguém fazer essa leitura? Porque é muito chocante. O Lovecraft, eu também acho bem chocante, mas o Lovecraft ainda é assim, você lê muito ligado na trama, você não pega. Você tem que ficar ligado na ambientação pra você sacar, que ele sempre bota o negro como vilão... Sempre.
O negro é sempre ignorante. Mas outro ponto do Lovecraft é que o Lovecraft não é tão popular. Mesmo em língua americana, ele não é tão popular. Ele se tornou um pouco mais popular agora quando fez 100 anos e virou domínio público. Mas ainda assim, as pessoas não têm um domínio tão grande do Lovecraft como no Brasil a gente tem de Monteiro Lobato, que você é vomitado desde pequeno.
Mas eu não sei. É livro da escola, né?
Mas eu não sei se isso continua.
Continua.
Porque eu acho que depois que foi feita essa leitura, pelo menos assim, no meu ensino médio, já tinha essa discussão de Monteiro Lobato. Tudo bem, não é na infância, mas não faz tanto tempo assim. Então, o que a gente pode esperar é, não vamos apagar Monteiro Lobato da literatura, que nenhuma vez uma professora sugeriu numa palestra que eu fui, que a gente simplesmente mudasse todos os termos que ele colocou na obra.
Não, isso é
absurdo. Vamos tentar contextualizar e talvez não... dar isso para as crianças. Lembrar que ele existe faz parte, mas não ser mais nosso, tipo, ídolo infantil, entendeu?
Então, levando em conta o que a Gabi falou, aí a gente também não vai conseguir fazer uma caça às bruxas, né? A gente vai queimar obras literárias do mundo inteiro e arte,
verdade,
e tudo. Não, não é assim. Então, vamos contextualizar.
Não é caça às bruxas. Você parar a pensar assim, ninguém nem lhe conta de fada.
Nada.
Mas é você entender que aquilo não é infantil. Você conseguir triar. É uma coisa que eu fico muito chocada, porque eu frequento livraria com os meus filhos. Eu vejo criança com cada livro que eu falo, gente, isso não é pra ele. Ontem mesmo, eu estava na Livraria Cultura, uma mãe queria comprar mouse pro moleque de 10 anos.
Nossa, meu
Deus.
Mas aí falta informação, né, gente? Mas eu não vou falar nada porque eu era criança que pegava os livros, ninguém sabia o que eu tava lendo.
Eu li Electra com 12 anos.
E uma vez, eu já tinha lido, assim, dezenas de livros, eu devia ter uns 12 anos, eu fui na biblioteca da escola, queria pegar a continuação do livro que eu tinha lido na sala, e eu tive que escutar da bibliotecária que não era pro meu ano, que eu tinha que esperar o ano seguinte. Aí eu queria olhar pra ela e falar, amiga, você sabe que eu leio em casa, mas... Tudo bem, né? Tudo bem.
Também pegava livro escondido. Então
eu lia de Garolão Pô, devia ter uns 13 anos.
Eu também.
Ah, sim.
14, 15, lia.
Eu pensava que eu era muito culta com 13 anos. Eu queria ler altos clássicos. Eu li Thomas Mann, A Montanha Mágica, não entendi nada.
Eu com Nietzsche, eu li.
Dostoiévski, eu li também com 15 anos.
Eu
li
o Dostoiévski.
Aí eu tive a fase dos russos. Eu devia ter 14, 15 anos. Nossa, eu era louca pelos russos, mas enfim, não que eu tenha entendido lá grandes coisas da leitura que eu tenho hoje, com 30, mas...
Os russos eu li no ensino médio, eu já consegui pegar mais coisas, mas acho que eu me beneficiaria de reler Guerra e Paz hoje, porque provavelmente eu não entendi direito muita coisa ainda.
E em cinema, gente? O que será que a gente tem aí mais em cinema também?
Ah, cinema é uma festa. A gente pode começar falando do Polanski.
Ah, gente. Nossa, gente. Pior que ele é um baita diretor, cara.
Alguns
eu
dos meus filmes preferidos são dele.
Também.
E aí o Polanski é uma coisa muito louca, né? Porque eu separo assim, como eu lido com obras problemáticas. A obra é problemática em si, por exemplo. Maria Schneider no Último Tango em Paris. Eu não acho aquilo aceitável, porque também aquilo não foi uma violência que aconteceu em cena.
Sim, sem falar com ela. Gente, se foi um estupro ao vivo, praticamente, na verdade, no estúdio, né?
Foi. E aí eu, aí eu já não consigo. Também porque não. Eu acho que o que rolou vai além de uma separação de obra e já.
Não dá pra separar a obra.
Não é recurso
caso.
Narrativo, né? Ele enganou não. A mulher. É. E todo mundo. E o Marlon Brando sabia. Então, sim. Assim, foi. Né?
Isso aconteceu com outro filme que eu gosto muito, que é o Iluminado, do Stanley Kubrick, que ele torturou a atriz pra tirar a performance dela. Então, assim, é um filme que eu gosto, mas que hoje eu já não consigo mais assistir. Eu vi a primeira vez sem saber disso, não vou apagar a memória afetiva, vi, gostei, acho bom. Mas agora com o Polanski, eu acho muito louco porque o Polanski é um estuprador... E ele tem filmes como Repulsa ao Sexo, que são extremamente críticos a isso.
Repulsa ao Sexo é um dos meus preferidos.
É o meu filme preferido, e é o meu filme preferido na vida. E ele é um filme que fala de como o abuso sexual é devastador pra uma mulher. E aí eu fico pensando, meu Deus, como que esse cara fez isso e
fez aquilo
sem causa?
Eu tenho certeza que ele acha que ele não estuprou a menina.
É, pode ser.
Ele acha que não, eu amava ela.
Não, eu sou um homem feminista, eu fiz um filme que fala disso. E é muito louco, porque aí eu consigo, tipo, admirar a obra, porque eu não vejo isso na obra. Mas eu tenho uma postura de consumo crítico em relação ao Polanski, que é, embora eu admire muito ele como cineasta, eu não vejo mais no cinema.
Também não.
Não compro DVD.
Não fico alimentando isso. Eu também tenho uma postura bem parecida com a Bia, porque o meu diretor predileto da vida é o Woody Allen.
Outra polêmica.
Entendeu? Que a gente sabe que ele é um pedófilo.
Não, mas o Woody Allen, depois que eu fiquei sabendo, eu não consegui mais ver nada dele.
Então, menina, eu tenho tudo dele e eu não consigo mais assistir.
É, então.
Sabe? Aquilo, isso me machuca muito. Porque, gente, eu sei que são filmes bons. Filmes, assim, Anyhow.
Animal é muito bom.
É um filme da minha vida, cara. Eu sou aquela mulher, entendeu?
Mas você sabe que eu acho que varia de obra? Eu acho que tem obra que a gente consegue continuar consumindo, mesmo sabendo do caso. Então, e tem obra que não dá. Fica impossível. Você não consegue mais separar.
A questão do Woody Allen é que, assim, eu nunca enxerguei... Assim, depois que eu vi outros filmes dele, inclusive recentes, eu nunca enxerguei elementos de pedofilia nos filmes dele. Não sei se vocês enxergaram.
Não, eu acho ele aquilo que eu falo, que ele é um Didi Mocó, assim. Ele é o cara velhinho que tá sempre com a menina mais gostosa do elenco e que
então, mas ele
acontece na vida real.
Então, mas ele é um loser, geralmente. Ele é um loser, é o cara que fica problematizando a relação, que fica inventando um monte de merda, que fica, entendeu? Mas eu nunca vi um elemento pedófilo ali.
Mas ele sempre pega a menina no final, né?
Então, mas ele não vejo apologia à pedofilia, entendeu?
É, eu acho que a pedofilia...
E mesmo assim, as meninas são mais velhas, não são mais novas. Tem pedofilia.
É diferente.
Entendeu? Então é isso que eu não consigo ver.
Ele tem um fetiche ali com as meninas mais novas que eu acho que ele usa o cinema, de certa forma, pra realizar, como muitos diretores fazem. Sim. Mas eu também não vejo pedofilia.
Ali, escancarada ali.
Não,
eu não,
assim, não. Tem filmes dele, tipo Annie Hall, que não...
Não, nada. Não tem nada disso, exatamente. Não tem nada. Hannah e suas irmãs também. Unboxing Helena, que é sensacional. Eu também tenho tudo isso. Então, eu não vejo nada disso. Então, eu consigo separar a obra do diretor. Mas eu não sou fanática por ele como eu era antigamente, depois que eu fiquei sabendo. Porque isso meio que morre alguma coisinha lá dentro da gente.
Tá mas pra mim vai variar muito da pessoa, da obra e de quanto aquilo me afetou. O Johnny Depp foi um caso que me afetou pra caramba. Tinha um pôster quando eu era adolescente gigantesco do Piratas do Caribe 2 na parede. Tipo, gigantesco. É daquele de cinema, de locadora, sabe?
Entendo. Acho que eu ficaria assim com o Michael J. Fox, por exemplo.
Não, eu nunca fui, tipo, super, mega, ultra fã, mas eu adorava alguns filmes dele. E eu não consigo assistir, tipo, não consigo. Eu assisti o Animais Fantásticos e aquilo me incomodou.
Sim.
Me incomodou muito. Mas eu não vou deixar de dar risada em Piratas do Caribe, porque pode ser um filme idiota, mas eu dou tanta risada com aquele negócio.
E não só isso, meu, Johnny Depp é um bom ator.
Não, eu já discordo. Eu acho que
ele
é um
já foi um bom ator.
Eu acho ele um bom ator.
Eu já tô na hashtag já deu Johnny.
Há uns 10 anos ele faz o mesmo papel. Entendeu? Então, né?
Sim. Não, então, mas aí pode ser um problema da indústria também, mas que ele já fez grandes papéis.
O Johnny Depp, pra mim, ele tá junto com o Tim Burton, assim, já deu Tim, então.
É, Bruce Willis. Tim Burton já deu. Mas o Tim Burton é a questão do racismo. É uma questão que sempre me incomodou. Putz, por que todos os personagens deles são tão pálidos? Todos, em todos os filmes, porque eu tive a pachorra de ir lá assistir quase tudo pra comprovar. O que eu não assisti, eu consegui passar rapidinho em frame pra ver se não tinha nada diferente. Todos os personagens deles são brancos, são muito pálidos, porque ele não enxerga negros no universo dele. É uma declaração extremamente racista. Então, por mais que ele tenha filmes geniais, tem muitos filmes que realmente eu gostava muito. Perdeu o sentido. Perdeu completamente o sentido.
É, eu passei com o Tim Burton que a Gabi passou com o Johnny Depp. Foi uma desilusão terrível quando eu percebi. E aí você vê que, assim, as trevosas aqui pode confirmar e coa todo um racismo da própria cena gótica, né?
Isso que eu ia fazer. O paralelo dele com a cena gótica.
É, que negros não tem lugar naquele universo. Exatamente. É um absurdo, total.
Eu nunca fui muito fã do Tim Burton. Assisti alguns filmes dele, achava todos meio parecidos e achava legalzinho, ok, próximo. Então, acho que meu choque nesse foi menos. Mas o meu maior choque da vida foi a Marion Zimmer Bradley.
Nossa,
mas esse também é história
acabou
muito
comigo. Só... E é uma história muito estranha.
Gente, eu amava tudo dessa mulher. Eu li tudo.
E foi tão importante. E foi tão importante pra tanta gente. Eu conheço
tanta mulher,
Gabi,
inclusive.
Conheço mulheres que têm tatuagens no livro.
Conta pra gente o que aconteceu com a Marion Zimmer Bradley.
Então,
pra quem não sabe, pra quem conhece.
O que aconteceu com a Marion Zimmer Bradley, na realidade, é que a filha dela acusou ela de abuso sexual junto com o pai, no caso.
Então, o pai é um notório pedófilo.
Ela e o marido aparentemente abusavam da filha. Aparentemente porque, né, a história é muito... Não tô, assim, defendendo ela, mas é uma história muito estranha. Sempre ficou meio, assim, no ar. Eles foram acusados, só, mas a Marion morreu há muitos anos. Então, assim, nem tem como saber,
mas
tipo,
o marido
que aconteceu
dela
de verdade.
O marido dela foi preso por pedofilia.
Ele morreu
ele
na cadeia
foi.
Por pedofilia.
E o ponto da Zimmer Lake que me incomoda bastante foi depois, quando eu fiquei sabendo da história, eu tinha acabado de reler As Brumas de Avalon. E eu tinha pontos que me incomodavam, mas sabe quando você não entende por que te incomoda? Então eu percebi, não, é claramente descrito como pedofilia. Tem uma passagem da Morgana falando com o Lancelot, que ele fica, ele fica comigo só com brincadeiras infantis, porque ele não chega nos finalmente. Peraí, brincadeiras infantis... São preliminares, não são brincadeiras infantis. Então, isso pontua em vários pontos da obra acontecem esse tipo de comentário. Então, já deixa ali... Assim, o que eu fiz com os meus livros da Bruma Jovem, não quis nem na minha estante, eu doei. Só que é uma coisa que não vale a pena boicotar, porque os direitos dos livros vão para uma instituição que cuida de crianças que sofreram com pedofilia.
Foi essa solução que eles deram, né?
Sim, ela tem... Gente, ela tem muitos livros. Ela tem mais de 50 livros e a maioria deles tratam de mulheres, da mulher na história.
Sim, ela sempre
tem aquela incêndio. Mas ao mesmo tempo eu percebo, porque eu tava pensando depois daquele incêndio de Troia, que ela conta a história da Cassandra. O final é muito chocante. Tipo, não é o final do livro, mas acontecem coisas no final, estupros, absurdos, estupro de criança no final do livro. E aquilo me chocou. Eu tive até uns... 14, 15 anos quando eu li, aquilo me deixou em choque. E assim, muitos anos depois eu fui perceber que talvez isso também tenha influenciado.
É, depois eu fui fazer uma leitura crítica, depois que eu soube da história tudo, e eu percebi que a relação da Morgana com a Vivian é bem errada.
É
muito errada.
Porque é uma relação da mulher mais velha, né, que assume o papel maternal ali, ela sente como se ela fosse dona da sexualidade.
Sim.
Da filha. E que ela controla o bel prazer, e aí quais são os limites que ela controla, né, essa sexualidade? É bem bizarro, assim. E é muito louco, né? Porque esse livro foi tão importante pra tantas mulheres.
Foi.
Como eu te falei, eu conheço mulheres que
foi
têm
pra
tatuagem.
Pra mim foi.
Pra mim foi. Também foi um marco na minha adolescência ler. E é muito horrível você descobrir isso de um livro.
Nossa,
que
foi muito chocante. Realmente, a Marion Zimmer Bradley foi um choque.
Foi um choque porque eu descobri faz, tipo, uns 3 anos, sabe?
Não, é que, assim, é pior. Eu não sei, gente, pra
eu
vocês.
Que...
Mas é pior do que um homem fazer isso. É uma mulher... conivente com isso. Pra mim, aqui
é uma mãe.
E uma mãe. Uma mãe. Eu me ponho, sabe? Me ponho num, eu, como mãe, me ponho num lugar e eu falo, não. Não entra.
Mas não defendendo ela. É uma traição, né? Uma traição do nosso gênero. Não defendendo ela, mas vai saber também se esse marido não abusava dela, né?
Sim, é.
É muito complexo, porque, como eu falei, não tem outro lado da história. Ela morreu.
E ele então era que ele batia nela, talvez, ou ameaçasse.
Não sei, sabe por quê? Porque rolava o lance deles serem meio militantes disso. Eles tinham uma vibe meio... Não sei, esotérica.
É, mas eu fico pensando o quanto não fizeram, sabe? Ela podia ser uma péssima pessoa, não tô negando isso, mas o quanto não fizeram a cabeça dela também nesse ponto.
Sim, o marido dela, né, ele tinha umas ideias, assim, que, tipo, a gente tinha que voltar pra antiguidade... E que na antiguidade tudo era normal, é.
Ai, meu Deus.
Ai, como era bom. Bom era naquele tempo que não tinha essa...
Chuveiro elétrico,
sabe? Não, esses chatos, né? Do politicamente correto. Bom era
ele
tempo.
Era basicamente o cara que pensou umas merdas e foi postar nos fóruns aí. Mas era, os fóruns da época eram tipo as zines que eles faziam de sci-fi. E aí ele tinha umas ideias bem tortas e ele era bem convicto disso. Que tipo, não, era legal... Que o problema não era a pedofilia em si, era a nossa sociedade que surta com
claro.
Isso.
Ah, é, claro.
E eu acho que ela tinha essa aspira torta também, de escrever tanto sobre a antiguidade que começou a achar que era da hora aquilo mesmo.
E... É, às vezes as pessoas não são muito equilibradas, né, e acontece.
Exatamente. A gente tem que aceitar, né, que apesar de ser uma ótima autora, era louca.
Outro autor que eu adoro, acho o livro maravilhoso, mas, né, ressalvas, Orson Scott Card.
Sim, ele é super problemático.
Ele
gente.
É super religioso. No caso dele, é bem pontual mesmo, porque o problema dele é a religião dele.
A gente não ia também. Philip K. Dick, que é a própria.
Nossa, a Pia tem um problema com o Dick no
cara,
momento.
Nossa, não é à toa que ele chama Dick.
Gente, eu fui ler a biografia dele. Assim, não é assim que ele era um cara mala. Ele era um cara que conseguiu convencer o psiquiatra da esposa dele que ela tava louca. E internar a mulher sem ela precisar e deixar ela dopada de remédio por quase um ano, assim, tipo, inutilizada, sabe?
Nossa, gente, isso pra mim foi brutal.
Não, entre milhares de outras merdas que ele fez, assim, eu tô contando a mais chocante, mas teve outras não tão chocantes, mas também bizarras.
É, porque além do Dick, a gente já sabe que ele era meio maluco, né?
É, não, ele é claramente.
Pelos livros a gente já sabe que ele era tinha... meio...
Tinha umas ideias muito loucas.
As questões não apareciam na obra dele, né? E aí é complicado, porque assim, eu consigo empatizar com os problemas psiquiátricos dele, que eram seríssimos. Que faziam assim ele ter uma vida de merda. Porque imagina, você viver alucinando que você tá vendo o rosto do demônio no céu, como ele vivia. Ele tinha medo de olhar pra cima.
Mas daí a internar a mulher à força também, né?
É um inferno. Mas assim, você vê ali que tinha questões que eram do psiquiátrico dele e tinha questões que eram do caráter.
Do caráter, é. Vamos separar isso aí.
É, dá pra ver uma separação bem clara. E o que eu posso dizer? Um dos meus autores de ficção científica preferidos. Eu acho muitos dos livros deles incríveis e realmente... É...
Vamos falar de gibi, gente? É porque...
Nossa,
vamos
gente.
Vamos falar de gibi. Vamos falar de piada mortal, que é um dos gibis que eu mais amo.
Nossa, Neto, né? É o problema de todo nerd.
É, exatamente. Aquele dilema da nerd. Você adora piada mortal, uma narrativa sensacional. Aliás, né, gente, vamos conversar sobre Alan Moore.
Ai, gente, a gente vai falar mal
do Alan
Moore.
Vai falar do mozão.
não, vou fazer
é
uma coisa.
É problemático, mas a gente ama o cara.
A gente, isso é muito foda, porque você fica completamente dividida nesse aspecto. Eu amo Alan Moore, cara, eu amo Graham Morrison, mesmo sabendo que ele é um babacão.
Um babaca, né?
Mas, gente, a narrativa deles em HQ, não tem como falar, é clássico.
Ele, eu acho que entra no lance do contexto. Eu acho que o Alan Moore não é um cara que erra porque é babaca, sabe?
Também
porque
acho.
Eu não acho que ele seja, tipo, um cara que erra porque não, eu vou escrever uma HQ misógina porque eu curto.
Exatamente, eu quero ver mulheres sendo estupradas.
É, mas ele, acontece que o resultado é complicado. Ele mesmo reconheceu que ele não faria a piada mortal de novo, né? Uhum. Que ele não gosta hoje, que ele acha a narrativa exagerada, que ele acha que foi uma violência desnecessária, que ele deu uma seriedade que ele achou que não precisava pra história. Eu acho uma boa história.
Eu também acho.
Mas
demais.
Realmente, né?
Foi uma história que me impactou muito. Na verdade, tá entre os 10 HQs que eu mais amo na vida.
Mas eu acho assim, são problemáticos e problemáticos. O Alan Moore é um cara problemático, sim. Mas eu ainda acho que ele errou tentando acertar. Tipo, na introdução de Watchmen, um momento ele fala, eu espero que as personagens femininas fiquem tão bem desenvolvidas quanto as masculinas. Não ficaram.
Não ficaram.
Não, não
mas
ficaram.
Ele teve a boa intenção. Ele queria. É diferente, sei lá, de um Frank Show aí da vida, que tipo, faz merda porque ele quer ser escroto, sabe?
Sim.
O objetivo é escrotizar.
Exatamente. E também, eu lembro até de ver de Vingança também, na parte que ela quando o Vi coloca ela lá na... que ela passa por toda a transformação, que ela raspa a cabeça, que ela fica isolada e tudo. Aquilo foi de uma violência absurda, mas totalmente contextualizada.
Assim, ali, a sim. violência do, é. Do Alan Moore, realmente ele usa, se vale, eu acho um recurso narrativo pobre, ele se vale disso, apesar de ser um escritor fantástico, um roteirista fantástico, mas ela tem contexto. É diferente, por exemplo, da violência que aconteceu em Esquadrão Suicida.
Total, é. Sim. Do filme, né, você tá falando?
Do filme, até mesmo do relacionamento que eles tentam manter entre a Arlequina e o Coringa.
É, então, é porque isso é no filme, porque Esquadrão Suicida do HQ não tem nada a ver com o filme, né? Tipo, não é a mesma formação, entendeu? É totalmente diferente. Então, assim, mas no filme é. Realmente, eles exploraram isso porcamente. Eu odeio esse filme.
O Alan Moore, onde ele me incomoda muito, e até uma HQ que eu gosto bastante, mas isso me incomoda muito, é no Monstro do Pântano.
É.
Porque ele usa...
É psicológico o negócio.
Não, e
também.
Ele brutaliza a Abby em vários momentos, assim, de maneiras horrorosas. Eu acho misógino mesmo. Tudo bem, é terror, com referência no terror das Pulp Fictions. Mas, assim, é... Esse é um momento Alan Moore que eu acho bem desnecessário. Me incomoda, de verdade.
O que mais, gente, que a gente tem pra falar?
Acho que coisa pra falar que não falta.
50 tons de cinza.
50 tons de cinza, sim. Porque...
Eu acho que tem que discutir não só as pessoas,
eu acho que
né?
Você
vamos
tem que queimar.
Discutir as obras também.
Eu acho que você tem que queimar.
Tons de cinza, acho que tá cachorro morto, né,
cara,
gente?
Eu tenho um amigo que tá numa pira de ler esses romances eróticos. Ele falou que é divertidíssimo. Porém, ele sempre ressalta. Cara, é muito problemático.
É muito.
É muito, e é o conceito de erotismo das pessoas que escrevem, às vezes, me assusta um pouco.
Gente, se for esses pulps, tipo Bianca, que tem na banca, tudo, eu achava engraçado. Realmente, eu li e falava, é muito clichê, isso aqui é muito engraçado. Porque ele, com o seu falo, entumado, é muito engraçado. É entumecido.
Isso
falo
parece entumecido. Entumecido é a palavra mais feia na língua portuguesa.
Exatamente. Ele, mas, eu falo entumecido, aquilo, gente, eu ria muito. Mas 50 tons de cinza, extrapola isso daí.
Na verdade, 50 tons de cinza começou com uma fanfic de Crepúsculo.
Que já é problemático
já é
por
muito...
si só.
Errou. Exato. E outro ponto... E outro ponto também é que, além de ser uma fanfic, ela tem toda uma visão deturpada do que é e misturada com uma visão religiosa. Então vira uma coisa, tá, que é isso?
O que ela tá falando, gente? Mas eu acho que, falando assim, um pouco antes de Crepúsculo, a gente já teve algumas discussões no grupo do Minas Nerds sobre Crepúsculo, e teve o outro lado também. Teve esse lado mega problemático da relação deles, do cara, tipo, ficar olhando ela enquanto ela dorme, sabe?
Oi, creepy.
O vampiro. Creepy! Tem o fato que o lobisomem lá, depois tem aquele, acho que é insight, sei lá, imprint na criança.
Imprint. Na criança. Tipo, gente, ela vai ser minha um dia. Oi, não!
Ai,
nossa, isso foi bizarríssimo.
Isso é errado.
É muito errado. Tipo, queria comer a mãe, mas não deu, vou comer a filha.
Não,
gente,
não.
Que horror. Não.
Mas algumas meninas levantaram outro ponto que eu nunca tinha parado pra pensar, que é a questão de como a Bella lidou com a gravidez dela.
Aquela
gravidez bizarra. Mas as meninas colocaram que, assim, todo mundo queria que ela abortasse. E ela falou, não, eu não quero, o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Então, tipo, mesmo no mais problemático, assim...
Não, tem pontos
você
positivos,
consegue achar,
gente,
coisas,
claro,
e eu acho interessante que, assim, se isso ajudou várias meninas, uhul, legal, ótimo... Mas tem que ser problematizado, tem que ser contextualizado, tem que ser criticado, sim. E
sim,
quando você critica. E uma coisa que tem que ficar muito clara, acho que no podcast, na vida, que quando você critica, você tá criticando a obra ou a pessoa, você não tá criticando o fã, tá, gente?
Sim, gente, nós amamos vocês, mesmo vocês gostando de briga.
Gente, eu gosto, eu não posso ficar aqui um dia inteiro sentada falando todas as merdas que eu gosto pra vocês.
Exatamente,
me julgarem.
Eu acabei de falar que eu adoro o de Alien, ele é um pedófilo. Desgraçado.
É, tipo, eu ouço Manowar ainda hoje, gente. Então,
é,
assim,
pois é.
Revelações.
Então, eu acho assim que não existe nada totalmente negativo, só o Batman versus Superman.
Ele tá concorrendo framboesa, né, gente? Tá na cara.
Mas assim, voltando ao que a Kelly falou, realmente o Esquadrão Suicida me deu muito, muito nojo de ver aquilo. E de ver que, assim, a DC, ela tinha uma responsabilidade social de explicar que aquele relacionamento era abusivo. Uhum. E eles não fizeram. Sabe, eu falei, até na crítica que eu fiz no Minas Nerds, eu pus assim, era um recurso narrativo simples. Era só a Amanda Waller chegar pra ela e falar, meu, você não acha que o cara tá pesando? Sabe? Era só chamar a atenção, tipo, do público pra falar, pô, realmente, né? Isso não é normal. Mas não, eles romantizaram a situação e venderam o casal como, ah, os namorados da DC. Que amor lindo, maravilhoso. Entendeu?
Tanto que, tanto
nunca, nunca
tanto
será.
Tanto nos quadrinhos quanto na série animada, a relação era muito agressiva, né? Dava pra perceber.
Sim,
porque eu tinha 10 anos quando eu assistia e já dava pra perceber, não, tem alguma coisa errada aí,
mas,
sabe?
Exatamente, mas a Arlequina nos quadrinhos, filme, né? Ela já se vingou, já meteu porrada no Coringa, não tá nem aí, tá com a Hera, tá tudo lindo, maravilhoso. Uhum. É. Mas no cinema, que é realmente o veículo que atinge o grande
massa,
público,
né?
A grande massa, eles tinham essa... Oi, tá subindo o microfone aqui, gente.
O microfone foi embora.
É, eles tinham essa responsabilidade social, sabe? A DC tinha que ter falado. E a Warner também.
E era a chance de fazer um roteiro legal, né?
Muito, porra. Perderam. Todos os filmes da DC, né, Bia?
É,
a DC... história dos filmes da DC.
É um grande amontoado de oportunidades perdidas.
É, né? Vamos ver agora. Gente, não vão cagar na nossa Mulher Maravilha, pelo amor de Deus.
Trazendo pra problematizar... E obras que trazem religião? Eu reli, na verdade, recentemente, os versos satânicos, que apesar do nome não se assustem, é uma crítica ao Corão.
Uhum.
Ah, tanto que o autor vive escondido até hoje, porque ele é jurado de morte.
Uhum.
Onde está o problema? Está na obra que fez uma crítica bem mordaz ao islamismo? Tá no... Em quem interpretou isso errado? Tá inteira a ideia? Onde tá o problema nisso?
Eu acho que tá no contexto. Assim, eu entendo uma pessoa que vive num país que tem um Estado islâmico, que a religião interfere no Estado, fazer uma crítica. Porque, por exemplo, Persépolis.
Uhum.
É uma crítica, de certa forma. Porque ela tá vivendo subjugada por aquilo. Ok. Agora, eu ir lá e fazer uma crítica, aí eu acho que a gente já entra num problema de colonialismo.
Sim.
Porque, realmente, não cabe, né? Uhum. Ou então, sei lá, aqui no Brasil, eu fazer uma crítica a uma religião afro-brasileira que não tem poder nenhum de me oprimir. E aí eu vou lá e faço uma crítica. Poxa, quem sou eu?
É, eu acho assim, eu acho que ele quis ser daquele jeito. Ele quis estourar a boca do balão. Eu vou foder com tudo aqui, vou falar mal de Maomé, vou falar mal mesmo. E eu acho que ele tem esse direito, gente. Ele tem, entendeu? Mas aí aguenta a pema, né?
Uhum.
Tipo, é aquela coisa, deu a cara pra bater, vai aguentar, porque mexeu com coisas sagradas, né?
É, então... no contexto que ele tá inserido, né? Talvez tem, eu não conheço muita obra.
Na verdade, ele é britânico, ele é meio meso-britânico-indiano... Ele tem alguma noção do que é, mas não vivencia o Islã.
É, então... Complicado.
Então, ele tem... Vamos falar, todo mundo tem direito de expressão, mas depois aguenta a merda do que você falou.
Com certeza.
Entendeu? Mas aí, onde começa o seu direito de expressão e o de respeito ao próximo?
Sim, é a mesma coisa do Charlie Hebdo. Se a gente for falar. Sim. Lembra do Charlie Hebdo?
Sim.
Mas eu acho que a gente já tá indo pra uma outra discussão, que não é gostoso.
É.
Mas não, gente.
Vai pra política, não vamos parar por aqui. Eu acho que a gente tem que falar de Hideo Kojima também, né?
Ai, meu Deus, vocês têm.
De quê?
Hideo Kojima, o cara que fez Metal Gear. Então, eu curto muito, ele tem personagens femininas incríveis. Poxa, ele fez a The Boss. Aí ele vai e faz tipo a Quiet, que é uma sniper que fica de biquíni no deserto. Aí a galera falou, pô, Kojima, não mete essa, sniper de biquíni. Aí ele respondeu, calma, eu tenho uma justificativa. Ela faz fotossíntese. Ela respira até... Não é bem fotossíntese, não, tô zoando. Ela é tipo um anfíbio, sabe?
Ela respira pela pele.
Ela respira pela pele, claro. Então ela tem que ficar de biquíni.
Super justificativa. Claro. Todos os homens amaram a justificativa dele.
Vocês conhecem aquele ditado assim, meu irmão, não explica que piora?
É.
Aí ele mandou essa.
Era melhor ter deixado do jeito que tava.
É.
Melhor ter assumido, né? Falei, eu queria pôr uma pelada mesmo, já era.
Acho mais justo e acho mais, assim, não é nem... aceitável, mas pelo menos ele assumiu,
é sincero,
né?
É exatamente. Sincero, mas agora ficar tirando a gente de trouxa, tirando a gente de trouxa, tá bom.
Ainda assim, Metal Gear 5 é um jogo que eu odeio sem... Tem a Quiet, né? Tem a personagem aí do biquíni. E assim, eu odeio sem nenhum remorso, porque eu achei o jogo ruim de verdade. Mas ele tem jogos bons. E aí você fica, poxa, cara...
Você já fez coisa tão boa.
Não dava pra dar a famosa segurada, assim. Precisava mesmo botar a menina de biquíni. Tipo, era necessário, sabe? O jogo tinha que sair com isso. E aí é complicado, porque ele tem uma legião de fãs e o cara realmente tem boas ideias, tem qualidades e tal. Mas ele tem esses momentos também, né? E eu não acho que ele é um cara que ouça críticas de um jeito legal, não. Porque ele manda essas, do tipo, não, ela respira pela pele, tá tudo bem.
Ironia mandou lembrança.
É, e lançaram a boneca da menina, a boneca da moça tinha o peito macio pra você poder apertar.
Ah, não! Aquelas sim, bonecas japonesas de silicone, bizarro.
É, então.
Nossa,
então, assim, só piora. Aí depois ele mandou uma justificativa que ele quis fazer a personagem porque seria legal pras meninas fazer cosplay. E é tipo, não.
Cadê a assessoria? É, todo mundo quer fazer cosplay mesmo.
Claro. Cadê a assessoria de imprensa desse cara?
Não,
corta a internet.
Faz ele parar.
Só piora, né? Só piora.
Contrata a gente de RP e a gente resolve seus problemas. Nossa, não, Media training, por favor.
Então, tira o Twitter desse
ele
cara.
Ele é um cara que, assim, tem jogos dele que eu consumo. Eu meio que sou obrigada a jogar tudo, até porque, né, pela natureza sim. da minha profissão, fazer review e tal. Mas esse eu fiquei feliz do jogo ser ruim, assim, eu torci pra ser ruim. Quando eu vi a personagem, falei, tomara que seja uma merda.
É, porque aí vou ter falar mal com mais gosto ainda,
é,
né?
Porque, e aí era mesmo. Obrigada, Hideo, por ter feito um jogo bem ruim.
É, então, falando de caras que escreveram coisas boas novamente e depois cagaram geral, a gente volta no meu adorado Frank Miller, né?
Nossa, aí. Ah, esse também. Frank Miller, já deu o Frank.
Já deu.
Já deu o Frank.
Exatamente, assim, ele é criador, cara, da minha heroína predileta, que não é heroína, aliás, é, né? É uma personagem predileta. E mesmo assim, ele fez tanta merda. Ele é antissemita. Ele é totalmente misógino também. Então, assim, não dá. Eu leio Elektra e, assim... Eu fico triste. Fico muito triste.
E ele continua fazendo, né? Ele tá nativo, assim, falando
merda. Cavaleiro
das
Trevas falando várias merdas.
Então, mas Cavaleiro das Trevas ainda tem uma narrativa legal, no final das contas.
Ah, não, né? O volume 2, gente.
Não, dois não. Nem dois, nem três. Né?
Vamos esquecer.
Agora tem o
3,
né? Exatamente. Vamos fingir que mas aquele antes. Último que ele lançou, que ele falou mal do direto dos árabes, como é que chama? Esqueci o nome da obra agora. Eu esqueci. Ele lançou um HQ, ele fala direto mal de árabe, de terrorismo, falando, ah, eles são terroristas mesmo, vão matar tudo. Sabe? Caraca!
Quando teve o Occupy Wall Street lá, ele falou também mal dos caras, e aí o Alan Moore até deu uma nele, né? Com o Alan Moore falou, ah, vindo de um cara que gosta de escrever de justiceiro mascarado, eu realmente não esperava nada muito diferente.
É, aí sobre isso mesmo, eu vi que o Neil Gaiman escreveu um negócio, eu tentei achar antes do podcast, mas eu não consegui achar o que ele escreveu.
Meu Deus, o Neil Gaiman sobre... é problemático.
Não, gente, eu vou embora agora, drop the mic. Tchau.
Eu ia rolar e chorar.
Eu desisto da vida,
ele,
gente.
Stephen King, não. Espero que não descobramos podres. Por favor, sejam bonzinhos. Favor, continuem bonzinhos.
Não, mas o que o Neil Gaiman disse, é tipo, acho que pra resumir, assim, ele falou pra... Que, tipo, pior do que achar alguém que você gosta da obra e achar uma merda a pessoa, é você achar uma pessoa que você gosta muito, assim, que você super tem a ver, e aí você vai ver o trabalho dela, e o trabalho é uma merda.
Exato, não é proporcional, né, Debs? Então, é outro lado da coisa.
Fala, então, tipo, às vezes é melhor você gostar de uma coisa de um cara que era um bosta.
Que é, e a obra é boa e o cara é um bosta. É, então. E aí a gente tem que sempre lembrar que eles são humanos, sim. Né? Somos humanos e somos falíveis e somos uma merda mesmo nesse mundo. Não justifica, na verdade, porque você tem escolha, né? Você pode escolher, você pode melhorar, você pode querer melhorar, mas somos passíveis de falha também.
É, eu acho que volta pro começo, que é aquela coisa que vai variar de pessoa pra pessoa e de caso pra caso, e eu não acho justo, não vou julgar ninguém porque gosta de alguém problemático. Acho que eu vou julgar se a pessoa idolatrar.
Ah, sim.
Mas daí é outra história. Mas você gostar de obras de pessoas problemáticas, eu não acho justo as outras pessoas te julgarem. Porque com certeza alguma coisa que você gosta também é problemática. Se você só
bom,
sabe.
Eu falei várias aqui.
Na verdade, não é nem o julgar. É, você não vai tacar pedra na casa do vizinho. É.
Exatamente.
Outro ponto. É problemático? Beleza. Você tem consciência que é problemático? Você consegue avaliar isso e saber, não, olha, eu sei que tem
consegue
esse
ver o problema nisso.
Não estou ignorando. Ainda assim, consigo ser crítico com o que eu gosto. Menos no game, que a gente não consegue ser crítico nenhum. Mas eu consigo ser crítico e mesmo dentro da crítica gostar daquilo. Não é você fechar o...
Você ser cego.
Não, não é tão bom ouvir falar lá, 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 essa pessoa
eu
não
gosto,
existe.
Eu gosto e acabou.
Lá, 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 amo, não tem problema, não critique mal, o que eu gosto. Não,
isso é muito irritante.
É, daí,
bem infantil.
Daí a
também.
Gente cai de novo na questão do fã, que eu já falei que a gente tem que falar logo disso.
É que
porque,
a gente cai na internet... É dois lados. Ou a galera resolve taxar e julgar, condenar e executar, ou você completamente ignora. Não existe um caminho do meio de, olha, eu sei que o... Não gosto do Woody Allen, tá, gente? Mas eu sei que o Woody Allen é problemático, mas eu consigo assistir os filmes dele, eu consigo separar a criatura, o criador da criatura.
Bom pra você, tem gente que não consegue. Então, eu acho
não
justo
que você parar de tudo.
Exatamente.
Esse é o ponto.
Eu acho que tem que entender também essas pessoas, né? E não condenar o fã. Você não tem que condenar o fã.
Eu acho que a gente tem que repensar até o que é ser fã, porque assim, sim, uma coisa que a maturidade me ensinou é não ter ídolos.
Sim. Exatamente.
Hoje eu admiro o trabalho de muita gente.
Sim, então e... você desconstrói o cara.
É, né? Mas assim, a gente vai aprendendo o que é da complexidade humana, que às vezes pessoas como Polanski, que fazem coisas como Repulsão ao Sexo, ou como o Bebê de Rosemary, que fala de como a mulher grávida é, tipo, oprimida, né? Como ela é desumanizada. Mas esse cara estuprou uma criança de 13 anos. Então, assim, é... ser humano é isso, né? A gente vive num mundo em que isso acontece. Eu aprendi a não ter ídolos.
Menos o New Game.
Depois que ele casou com a Amanda Palmer, que eu já era fã, a coisa ficou bem feia.
E agora que eles têm um neném, então...
Ai, aquele neném fofo.
Aquele neném.
É, então é aquela coisa, a gente realmente olhar a humanidade, foi o que a Bia falou, saber que
sim.
Você não colocar num pedestal e achar que aquela pessoa está livre acima do bem e do mal, né? Que não é isso, não.
É, eu acho que é legal ser fã, mas a gente romantiza muito essa coisa de ser fã. Por exemplo, ai, a série que eu amo é perfeita. Aí essa temporada é uma merda, aí você fica se recusando a ver que foi uma merda. Porque a série não é... Sabe? A gente tem que começar a pensar... Você é fã, o fandom de um jeito mais crítico.
Ou você é tão fã, mas tão fã que você ataca o diretor da sua série até ele sair do Twitter, como fizeram com o Moffat, por causa de Sherlock. Tipo, gente, sabe? Não...
Ah, a gente tinha que ter saído por causa do Doctor Who, eu acho.
Não, eu acho que foi os dois, né? Foi
dois, a galera odeia por causa do Doctor Who também.
Vocês acham que boicote funciona?
Não.
Depende.
Eu acho que depende do que você tá boicotando e pra onde vai esse dinheiro. Eu acho que você, sei lá, boicotar Marilyn Zimmer Bradley, como você mesmo falou, não vai adiantar, cara. Você tá, na verdade... Você
ela
tá...
já morreu, né?
Ela já morreu e
você
o
tá
dinheiro...
prejudicando, né?
É, o dinheiro dos livros dela vão pra causa, no caso de crianças que sofreram um abuso. Agora, eu também não acho que você boicotar Animais Fantásticos e Onde Habitam vai fazer uma grande diferença no bolso da Warner e vão escalar o Johnny Depp pro próximo. Eu queria que não escalasse, queria que eles trocassem o ator. Gente, sabe, ele tava usando poção polissuco duas vezes, sei lá.
É, dá, né? Dá.
Dá, por favor, diz que dá, mas...
Eu acho que boicote do jeito que a gente faz hoje, descentralizado, que não é organizado e tal, não funciona muito não, porque é isso que Gabi falou, não faz nem cosquinha.
Uhum.
Tipo, então assim, não tô dizendo pra você, ah, se eu não faço diferença, não é isso. Eu acho que se você... Boicote pra mim é uma atitude individual. Se você na sua consciência sente que você tem que boicotar aquela obra...
Boicota.
Mas
boicota pra você, né?
Eu acho que o boicote ele dá certo quando ele é mais localizado, sabe? Ações mais localizadas, por exemplo.
Não vá comprar em tal lugar.
É, vou dar um exemplo real que a Kelly até acompanhou. Teve uma peça aí no Itaú Cultural que iam fazer blackface. E aí começou um movimento coordenado na internet pra boicotar a peça e pra criticar. E foi uma coisa local. Era aquele público ali que tava ali, que tal. E aí a instituição voltou atrás e substituiu a peça por um debate. Esse tipo de ação mais localizada, eu acho que funciona. Se o fandom tivesse força e organização pra combinar de ninguém ir na estreia de Animais Fantásticos de Onde Habitam, daria certo. Talvez.
Não sei.
Não sei.
Mas é que tá. Que tem os dois lados. Nem todos os fãs também achavam que merecia um boicote.
É, e tem...
Aí que divide tudo.
E aí você tem que respeitar também a pessoa que achava que não merecia o boicote e a pessoa que achava que merecia.
O problema é que os fãs se dividiram em boicota ou não boicota, ficaram tanto tempo brigando e não foi nada feito.
Não, e eles ficaram brigando entre eles. Em vez de brigar com o estúdio, ficaram brigando, não, mas você quer boicotar, eu não acho justo, tá? Você não quer boicotar, eu acho você babaca. E atacaram a J.K. Rowling, não a Warner, tá?
Então, eu acho que tem horas que, ao invés do boicote, você tem que tentar trazer o debate. Porque...
Eu também acho. Eu acho que o que funciona é a conscientização. Gente, isso que funciona. Porque aí cada um julga o que vai fazer. E eu acho que isso é importante. Agora, você falar, vamos todo mundo boicotar, não vai ser efetivo, no final das contas.
Se você tiver numa ação, assim, muito descentralizada a nível mundial, eu acho muito difícil.
Também acho.
Eu acho que o boicote dá certo, isso que eu falei.
Coisas pequenas,
são locais, pequenas.
Onde é diretamente, talvez mexa diretamente com dinheiro, como a gente falou. Não compra em tal loja. Não... Como a galera vive fazendo com barzinho aí, que trata a mulher mal. Ah, não vai em tal... O Pinheirinho, lembra do Pinheirinho? Teve o Pinheirinho, caso do Pinheirinho? Que fecharam, o negócio fechou, porque uma galera fez um boicote e não foi. Uhum. E aí isso doeu realmente no bolso do dono do bar e fechou.
E eu acho que tem estratégias, né, além do boicote. Por que a gente não começa a exigir, por exemplo, que toda obra de Monteiro Lobato no Brasil venha com prefácio discutindo?
Disclaimer. Eu ia falar disso, porque um dos boicotes que, pelo que eu entendi, funcionou, que eles iam trazer o Mein Kampf pra cá. E numa edição com de 39.
Tem, é, diz que, é.
De 39, cara, sem contextualização nenhuma. E a versão que é vendida, e foi um boicote, não trouxeram. Agora tá um movimento pra, se for trazer, trazer a versão que é vendida na Alemanha, que tem contextualização página
total,
a página.
É. Olha só, explicando tudo, exatamente.
Porque aí você traz o diálogo. E foi feito exatamente isso. Trouxeram o diálogo de por que não deveriam trazer aquela edição.
Uhum.
Então, eu acho que no caso de Animais Fantásticos, a questão é... Então, tá bom, teve esse caso. Vamos discutir a questão do abuso em casa, da mulher dele que apanhou, de como a mulher é silenciada, de como as pessoas não acreditam que ela foi, que ela sofreu agressão, mesmo que ela tenha aparecido com uma marca de um iPhone na cara, sabe? Eu acho que a discussão tem que ser aí, tem que ser na... Por que que essas pessoas continuam sendo escaladas para filmes? E porque essa é a ação localizada que a gente pode fazer. E acho que também, a gente pode mandar 1000 e-mails para Warner, reclamar em todos os pontos possíveis, fazer barulho... Mas não sei, acho que essas ações mais locais, como a Gabi falou, são bem mais efetivas.
Acho que trazer o diálogo e trazer a conscientização e o questionamento sempre eu acho mais produtivo.
É, eu acho assim, eu não gostaria de viver numa sociedade onde existem temas tabus que não podem ser discutidos de jeito nenhum.
Ou que eu seja proibida de ter acesso ao Mein Kampf, por exemplo. Se eu quisesse ler o Mein Kampf, eu queria, eu ia gostar de ler, mas quero... com contextualização.
É, eu acho importante eu viver numa sociedade que fomente o debate.
Exato.
Então, sei lá, eu passaria um filme do Polanski num cineclube, passaria, com mas debate, eu botaria depois. uma feminista pra discutir o que ele fez antes.
Exato. Uhum.
Porque eu acho que...
Ou então abriria um debate mesmo. Vamos discutir Polanski. Olha o que ele fez. Vamos discutir o filme e vamos discutir o Polanski, o diretor.
Vamos
o
falar
homem.
Do Hitchcock. Hitchcock torturava as atrizes.
Pra caralho. Sim, pra caralho.
Vamos, bom. Então vamos ver essa cena linda dos pássaros que se amou. Ele tacou os pássaros lá dentro e não avisou a atriz.
Tem que avisar ela.
Então eu acho que é legal a gente fomentar o debate. Eu acho que às vezes você ganha mais.
Também acho.
Porque eu acho muito perigoso quando você começa a falar assim, por exemplo, esse assunto
proibir.
Não,
eu acho
não
que,
pode ser tocado.
Eu acho que cai naquele filme da menina que é psicótica. Eu esqueci o nome do filme, gente.
Qual deles?
É, que é baseado no livro da Gillian Flynn. Ah, Garota Exemplar.
Garota Exemplar.
Sim.
Garota Exemplar foi um filme super polêmico e falaram que, tipo, era muito problemático porque era uma apologia a um monte de coisa. Eu acho que as pessoas também precisam aprender a diferenciar apologia de crítica e
sim,
contexto, urgente, de novo, né? Contexto.
Apologia é um monte de coisa, um termo tão vago. Apologia é um monte de coisa. É um sorvete de chocolate, por exemplo.
Não, e o fato dela ser uma vilã, né, gente? Ela fazia uma série de coisas erradas, mas ela é uma vilã, então...
Então, é discussão, é o contexto, é você parar de achar que você... Que tudo é apologia.
Isso, é.
E começar a enxergar...
Houve problematização?
Uhum. Não problematiza a sopa, gente. Calma. Mas você tem que também entender quando é uma crítica. Eu acho que isso, às vezes, fica tão... Às vezes, a pessoa é tão sutil na hora da crítica que nem todo mundo pega e
não,
cai nessa
coisa.
Não,
foi o caso do L que a Bia fez.
A Bia fez a resenha super... Do filme super polêmico.
E depois aí meninas falarem pra mim que gostaram de ele e acharam ele crítico ao estupro. E eu falei, legal.
Que bom,
foi a
né?
sua leitura. É. Não foi a minha. Eu achei uma bela de uma merda, assim. Resenha de uma linha. Mas assim, se você achou que trouxe questões importantes pra você, ok. Eu fico feliz ao viver numa sociedade que esse filme possa ter sido feito.
É, então. É isso aí que a gente
eu
quer.
Eu acho que ele tem a importância dele também.
Porque senão vira ditadura, né, gente?
É, agora sim. Eu acho também que tem casos, por exemplo, se uma obra perpetua a violência. Animais Fantásticos eu acho um exemplo incrível. O filme é muito legal e ele é muito positivo. Ele tem uma mensagem antidiscriminação muito legal.
Legal,
inclusive, ele discute violência doméstica, inclusive, o que é mais irônico.
Sim, e uma questão de ecologia também, né?
É, e aí você tem um filme que discute violência doméstica e abuso infantil.
E põe o Johnny Depp no elenco.
E você põe o Johnny Depp, aí você fica assim, ok, vou boicotar por causa do Johnny Depp, mas assim, no final das contas, eu acho que esse filme não tá perpetuando uma mensagem de violência.
Sim.
Tá dando emprego pra um babaca que eu preferia que não tivesse emprego. Mas não...
Tá dando emprego pro Redmayne, gente.
É. Mas não precisa, né? Ultimamente eu tenho medo de ir na cozinha e encontrar o Redmayne fazendo um papel.
Fazendo
lá,
um café.
Eu achei que era o Cumberbatch. Cumberbatch eu tenho muito medo, gente, porque tá em tudo. Até o que você não
eu
sabe
tenho
que
medo
tem...
de. Eu já tenho medo de encontrar a menina que fez a Lucy lá, como é que ela chama? A Scarlett Johansson.
Então
assim, a Scarlett Johansson, o Cumberbatch e o
Redmayne. É que
Redmayne,
o Cumberbatch tá até no que você não sabe que ele tá. Você vai assistir um filme de
repente. É a voz do Cumberbatch.
Cumberbatch, você fala, ué?
Ele passa no fundo assim, lê assim.
Ai, mas eu amo. Vem, Cumberbatch. Vem comigo, Cumberbatch.
Não, mas... Que cada um deles vai ser na nossa cozinha.
Ai,
Mas eu acho...
O Scarlett Johansson vai ser o fazedor de café. O Cumberbatch é a geladeira. E o Red Man vai ser o micro-ondas. E eles vão atuar e ficar assim. E vai ser perfeito, você nem vai perceber.
Pronto, a Debbie já fez um filme. Ela é cineasta, já fez um filme. Pronto.
Mas eu acho que tem coisas que tem que ser proibidas assim, por exemplo, sei lá.
Batman vs Superman.
Eu quero...
Mas é porque é ruim.
Não, esse eu queria pedir meu tempo de volta quando eu saí do cinema. Aquele Serbian Filmes, lembra?
Ah, sim, lembro.
Gente, qual que é o propósito artístico de... Aí sim, por mais que eu seja uma pessoa que acha que tudo tem que ser feito, aí eu acho que eu, nesse momento eu confiei nas autoridades e não quis ver aquela merda. Ah, não, falei, não.
Mas
não
eu,
tá.
Eu acho que quando você proíbe, aí você faz um monte de adolescente idiota que assistir.
Exatamente. Ah, não, o Torrent circulou.
É, então, porque se eu tivesse 15 anos quando tivesse
proibido... Centopeia humana, por
com
exemplo.
Certeza eu ia baixar.
Centopeia humana foi isso, foi
sim,
isso.
Exatamente.
Nossa. Foi um fenômeno por conta disso. Todo mundo falou, não, bosta, é muito ruim, né? É muito ruim, é muito ruim. Todo mundo baixou.
A cultura ocidental passou por isso, né? A gente passou por Centopeia Humana.
Dois e três.
Sharknado.
Quatro também,
Sharknado,
gente.
Sharknado.
Ah, esse é bom.
Não, Sharknado pra mim é um exemplo de como, tipo, um briefing nada a ver deu certo. Porque o filme não tinha ido pro cinema. Ele já tava, tipo, vendendo, fez tanto sucesso que os caras, tipo, recolheram, vamos pro cinema, porque... E agora tem, tipo, 1 milhão. 1, 2, 3, 4. E o 4, se não me engano, o pôster era Oh No, Not Again.
Again.
Gente, o favor. Papo tá ótimo. Mas precisamos encerrar, fazer o quê? Já falamos bastante.
Ah.
Só pra resumir agora, bem rapidinho. Dá pra gostar de coisas problemáticas?
Dá. Você questioná-las.
Perfeito, então.
E não julgar o amiguinho. Sim.
Não julgue o amiguinho, porque isso é feio. Vai pro cantinho de castigo.
Não pode
eu acho legal. É. Eu acho legal você questionar o amiguinho. Você falar, mas você sabe que fulano de tal é um pedófilo, é um estuprador, é um não sei o que, bate na mulher.
Mas
talvez ele nem saiba. Tem gente que não sabe, gente. É
exatamente. É, tem gente que não tá sabe. Por dentro das coisas. Eu não sabia da Mary Zimmer Bradley. A minha sogra que me contou e eu fiquei, tipo, em choque.
Então levamos informação, não julgamento.
É isso. Ah, paz e amor! Kelly ganhou, gente,
mulher.
Ó. Trump fora, Kelly, in.
Opa!
Ai, por favor.
E esse foi o nosso Minascast. Vou convidar todo mundo pra seguir a gente nas redes sociais. @minasnerds em todas elas. E entrar no nosso site, é o www.minasnerds.com.br. E até o mês que vem.
Tchau.
Falou.
Tchau, gente.